Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger. Jalmer Pereira.
Hoje sou eu, na apresentação do seu Ronda Central. Mais uma vez, estou chegando para fazer companhia para você nesta sexta-feira. Olha, gente, sextou. Hoje é dia de urubu calçar chuteira e de vaca não conhecer bezerro. Sexta-feira especial, algumas regiões do Maranhão com bastante sol, outras com possibilidade de chuva, mas claro, estamos aqui mais uma vez nessa difícil missão de substituir ao companheiro Carlos Roger. Daqui a pouco vai participar aí trazendo algumas informações, mas ainda não pôde participar aqui na apresentação do seu Central Esporte. E claro, estamos aqui engajados mais uma vez nessa difícil missão.
Tá certo.
Hoje vamos tentar fazer o que dá para fazer, porque o homem é competente. O Carlos Roger está conquistando aí muita gente. É na grande audiência aqui do Central Esporte, mas vamos tentar aí ver o que é que dá para fazer. Mas o importante é sempre deixar o nosso ouvinte muito bem informado. Olha, gente, hoje teremos daqui a pouco a participação do Cristiano Dias, também trazendo algumas informações da região do Vale do Itapecuru. Teremos o Manuel Gomes, mais uma vez.
Lá é ele.
Manuel Souza. Manuel, para Manuel, a gente sempre aqui com...
É bom demais.
É bom demais. Mas quem vai estar com a gente é Manuel Souza e não Manuel Gomes. Manuel Gomes está cantando para a Janaína, já que hoje sextou, vai poder cantar aquela música lá do aniversário. A Janaína está fazendo aniversário. Então vamos deixar o Manuel Gomes de fora dessa. Também vamos ter as informações de um homem que estava trafegando sem a Carteira Nacional de Habilitação e ainda em um veículo roubado, que acompanhou essa...
Não acredito.
Estava, quando você pensa que já viu de tudo, o cara estava no carro alheio e ainda sem a Carteira Nacional de Habilitação. Vamos ver qual foi a desculpa que ele deu para a polícia. Geralmente, quando o cara é preso aí por ter cometido algum delito, geralmente ele diz que não cometeu nada, que ele é inocente, mas quem tem essas informações é o Jonas Mendes. Vamos também trazer informações aí com a nossa repórter Taliana Luiz sobre o envolvimento de uma mulher na falsificação de documentos. Então, esses e outros assuntos você vai acompanhar a partir de agora em mais uma edição do seu Ronda Central.
Sexta-feira.
Hoje é dia de tomar aquela gelada, hoje é dia de começar a fazer aquelas coisas que não são corriqueiras durante a semana, mas claro, estamos aqui no batente, nós só vamos fazer essas outras coisas depois que o expediente acabar. Por enquanto, ainda é momento de trazer as informações. Vamos aqui aproveitar para abraçar as pessoas que nos acompanham na Rádio Liberdade FM, lá da cidade de Matões. Rádio também Liderança, lá em Tutóia, Liderança FM, comandada pelo Vitor Almeida, também está nessa parceria conosco. Rádio Clube, lá em Bacabal, lá do Cristiano Linhares. Rádio Manancial, em Urbano Santos. Rádio Liberdade, em Carutapera, daqui a pouco teremos o Manuel Souza. Rádio Criativa, em Timbiras. Rádio São Bento FM, lá da Baixada Maranhense, com o Isanias... Isanilson Dias. Rádio Adonai, em Aldeias Altas. Rádio Buriti, em Buriti Cupu. Rádio Vale FM, lá em Pedreiras. Alô, Cleiton Souza. Está fazendo falta aqui o Cleiton Souza. Não participou mais com a gente. Temos ainda na rádio, a Rádio Jufa FM, em Governador Nunes Freire. Rádio Cidade FM, Fortaleza dos Nogueiras, região sul do estado. Rádio Rio Neves, lá em São Raimundo das Mangabeiras. Cadê o Ianda do Souza? Ontem estivemos aqui com o Félix. Rádio Balaiada FM, em Nina Rodrigues. E Rádio Web Sucesso, lá na cidade de Pedro do Rosário, da Baixada Maranhense. Algumas das emissoras parceiras na retransmissão do seu Ronda Central. E já que estávamos falando na cidade de Bacabal, olha, gente, aconteceu um crime nos últimos dias lá na cidade de Bacabal, que ainda vem dando muito trabalho para a polícia. Portanto, a Polícia Civil investiga a morte do idoso de 81 anos de idade, identificado como Feliciano da Conceição. ele foi encontrado já sem vida, o corpo dele foi encontrado com os pés amarrados lá do bairro Trizidela, que fica ali bem próximo daquela ponte. A cidade é de um lado, aí tem a ponte, e do outro lado é a cidade, é o bairro Trizidela. Conheço bastante lá, Bacabal. Então, o corpo foi encontrado na última quarta-feira e, segundo as informações preliminares, vizinhos é quem teriam localizado o corpo ao lado da cama. Prontamente aí acionaram as autoridades. Segundo os primeiros relatos, o idoso apresentava, estava com as mãos amarradas amarrado com punho de uma rede. Um ato de uma verdadeira covardia envolvendo esse idoso. Segundo o que foi constatado pelos familiares, o botijão de gás teria desaparecido. Ou seja, pode ter entrado na casa desse idoso, roubado o botijão de gás, e durante essa ação criminosa pode ter havido alguma ação por parte do idoso, e com isso ele pode ter sido amarrado e brutalmente assassinado aí por indelinquente ou por indelinquentes. A polícia ainda trabalha para poder saber se tem mais de uma pessoa envolvida e se realmente a motivação foi o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Porque leva a crer que foi por enforcamento que esse idoso tenha perdido a vida. Mas as autoridades continuam trabalhando, continuam investigando, e não temos nenhuma dúvida que nas próximas horas tudo será esclarecido e os infratores ou infrator deve ser colocado atrás das grades para poder pagar por o crime que cometeu. Porque não é possível matar uma pessoa por um botijão de gás. Quanto é que custa hoje um botijão de gás seco?
Isso é uma vergonha.
É uma vergonha. Eu acredito que custa em torno de 150 a 200 reais. Possivelmente não estava cheio, porque o gás está caro.
O quê? Não acredito.
Possivelmente, hoje, dificilmente você encontra na casa de alguém um botijão de gás cheio.
Na casa
da Fabiana. Aqui é a nossa diretora administrativa.
Me arranja 50 emprestados.
Não tem dinheiro nem para comprar um botijão de gás, imagina 50 emprestados. Lá em casa estou me valendo das lenhas. Lá em casa tem lenha, vou pagar as lenhas. Aí para botar lá na região se chama de Itacuruba. Você sabe o que é Itacuruba?
O quê? Não acredito.
Itacuruba, aquelas pedras, são três pedras. Coloca-se três pedras num ponto estratégico, faz o fogo bem no meio ali entre as pedras e coloca os pedaços de lenha. Se chama de...
Vale-me Deus!
Essa aí foi a lei do... direto do túnel do tempo. Pois é, então quando falta o gás, não tem dinheiro para comprar o gás, a gente vai lá, coloca as pedras, coloca-se a lenha e acaba fazendo o fogo para poder fazer a alimentação.
Minha gente, só pobreza.
Pobreza, mas hoje a maioria dos maranhenses... A maioria dos maranhenses hoje vivem nessa situação. Mas voltando ao caso lá do Feliciano, então certamente esse botijão não estava cheio, então, ou seja, uma pessoa acaba perdendo a vida por pouco mais de 200 reais. A que ponto chega a maldade na cabeça de um ser humano a tirar a vida do outro por uma quantia tão ilusória, uma quantia tão pequena? Isso é caso realmente que deve ser levado em conta, e que a polícia deve colocar essa pessoa, que não vale nem ser chamado de cidadão, atrás das grades. Mas agora vamos direto à região lá de Vargem Grande. Vamos trazer aqui o nosso repórter competente, o Cristiano Dias. É que lá um homem prestou um depoimento, na verdade Vargem Grande, que é a cidade que fica do lado de Itapecuru Mirim, que é a terra natal do Cristiano Dias. Então, lá em Vargem Grande, o homem prestou depoimento na delegacia e negou envolvimento a um possível crime de homicídio. Cristiano, é com você.
A Polícia Civil de Vargem Grande continua com a investigação para elucidação do assassinato de César Leonardo dos Santos Silva, de 36 anos, que foi encontrado morto na manhã da última quarta-feira, às margens da MA-020 em Vargem Grande. O mecânico Abinoan Alves da Costa, de 51 anos, prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil. Abinoan Alves é conhecido em Vargem Grande como Zé Muxinho, e durante as primeiras diligências realizadas pela Polícia Militar, testemunhas apontaram os nomes de alguns suspeitos, dentre eles a alcunha de Zé Buxinho. No entanto, a Abinoan nega qualquer tipo de envolvimento com homicídio, pois, segundo ele, sequer saiu de casa na noite da última terça-feira, quando ao que tudo indica, ocorreu o crime. Zé Buxinho também relatou que possuía parentesco com Leonardo, razão pela qual não tinha qualquer motivo para estar envolvido na sua morte, e o que eu tinha visto há cerca de 10 dias em um bar localizado nas imediações de onde o corpo dele foi encontrado. E por fim, para Binoan, ou as testemunhas agiu de má fé com os policiais, ou algum dos assassinos tem o mesmo apelido dele. Já a Polícia Civil segue investigando o caso, e a qualquer momento teremos novidades sobre a elucidação deste crime. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao grande Cristiano Dias aí trazendo essas informações. Agora o que me chamou a atenção foi o seguinte: como que é o nome do cara mesmo, o Cristiano? Zé Buxinho. Quem que levaria uma pessoa a ter o nome de Zé Buxinho, ô Joseildo? Você que gosta, você que entende essas coisas de bucho. O que levaria uma pessoa a ser apelidada de Zé Buxinho? Será que o bucho grande ou o bucho pequeno? Eu fiquei em dúvida, Fabiano. Me ajuda, por favor. Seja minha consultora. Você acha que Zé Buxinho é quem tem o bucho grande ou tem o bucho pequeno? O Carlos Jorge, por exemplo, seria um Zé Buxão ou um Zé Buxinho? Zé Buxinho. O Kleber te gosta. Qual time você encaixaria? O Kleber Costa aqui, o nosso operador, que hoje retorna. Ontem o público sentiu a falta dele, justamente o
dia que que eu te bloqueei.
O Kleber Costa, que o nosso operador, ele faltou justamente no dia que o Carlos Jorge faltou. Muita gente.
Não começa não que eu te bloqueei.
Muita gente perguntou o que é que esses dois homens tinham a ver um com o outro. Os dois homens faltando no mesmo dia do trabalho.
Eu já te bloqueei, você não vai saber nem de onde vem a bloqueação.
Eu fiquei assim um pouco assustado, fiquei em dúvida, mas vamos deixar isso aí para o pessoal, para as autoridades investigarem. Mas o fato é que, de acordo com a nossa pesquisa, que é de acordo com a Fabiana, Zé Buxinho seria aquele que teria o bucho pequeno. Então o Casóis seria um Zé Buxão. Pois é, então teve esse fato que aconteceu lá na cidade. Eu nem sei. Mas o fato é que o Zé Buxinho disse que não tinha nada a ver com a situação, mas a polícia segue investigando para saber se realmente ele tinha problema. Ou não, o Zé Buxinho virou uma piada aqui na verdade não disse. Pois é, eu fiquei em dúvida também saber o Joseilda, que o nosso operador de TI, se ele seria o Zé Buxinho ou se seria o Zé Buxão. Gente, mas vamos falar de coisa séria. Olha, gente, lá na cidade de Carutapera, nós vamos agora de um extremo do estado ao outro. Estamos agora há pouco na região ali do Vale do Itapecuru, Alto Parnaíba. Agora nós vamos para a região lá de Carutapera, região do Arizona, onde tem ouro. Lá o Manuel Souza. Lá tem muito ouro. Lá é a região do Arizona, lá é conhecido pela região do ouro. Lá tem muito diamante. Que você quer ficar rico, vai para a região do Manuel Souza, que lá você vai ficar rico, porque lá tem dinheiro.
Mas agora é bom demais.
Lá tem dinheiro. Se o Manuel Gomes soubesse disso, nem teria cantado, iniciado
lá na música.
Ele iria diretamente lá para o Arizona tirar, sabe o quê? Ouro. Lá tem dinheiro. Mas da região que tem muito dinheiro, temos o repórter Manuel Souza, que fala desse caso que aconteceu. A polícia militar conseguiu recuperar uma motocicleta lá em Carutapera. Não é isso, ô Manuel?
Na última quinta-feira, 6 de fevereiro, a Polícia Militar de Carutapera identificou uma moto Honda Bros 160 vermelha com a placa QDZ2233, que possuía registro de roubo ou furto. O veículo estava com Luciano da Silva Costa, que recebeu em troca pelo seu Ford Ka. Ao verificar a documentação, a restrição foi confirmada, dando início a uma investigação. A polícia localizou Elinaelso Gato Silva, que havia negociado a moto com Luciano. Ele foi encontrado no povoado Parada Fortaleza, na casa de João Francelito Guimarães dos Santos, antigo dono do veículo. O local, segundo a polícia, já era conhecido por denúncias de tráfico de drogas. Com a chegada dos policiais, João Francelito fugiu e segue foragido. Já Elinaelso foi levado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos. A operação foi conduzida pelo sargento Laílson e pelo soldado Fernando. As investigações continuam para localizar o suspeito e identificar possíveis envolvidos. De Carutapera, Manuel Souza.
Muito obrigado, Manuel Souza, trazendo as últimas informações.
Fica com Deus.
Espero que no próximo programa ele mande ouro. Se a pessoa chega aqui, quer aquele embrulhozinho lá com 2 gramas de ouro, né? O que é que o Kleber faria se recebesse aí 200 gramas de ouro? Será que faria aquele cordão, faria aquela pulseira? Enfim, vamos deixar isso para depois.
Não era nem para ir trabalhar hoje, que fez foi chover.
Olha, aqui ainda não está chovendo, mas a possibilidade é de chuva, inclusive em boa parte das cidades do Maranhão. Mas agora vamos a um rápido intervalo e na volta tem mais Ronda Central para você pelas ondas da sua emissora. Estando só.
Ronda Central. Alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para sua proteção e de sua família.